UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, de volta com Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa. Neste fim de semana, a cultura japonesa vai tomar conta do Minas Centro. O espaço recebe a 40ª edição do Anime Festival. O evento é um marco por ser o ponto de encontro de vários fãs de animes, mangás, jogos eletrônicos, filmes e seriados. Os visitantes vão poder conferir nesta edição atrações para todas as idades, bate-papo com dubladores, shows, gincanas e o tradicional concurso de cosplay, além de outras atividades. Portanto, para falarmos mais sobre a 40ª edição do Anime Festival e também sobre essa cultura que está cada vez mais forte aqui em BH, eu vou conversar agora com César Ico, organizador do festival. César Ico, seja bem-vindo ao UFMG Educativa, seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite, agradeço.
Então, César, vamos falar aqui, para a gente começar essa conversa logo, vamos falar do festival e da história dele também. Já são várias edições, né?
Sim. Nós começamos com a produção do Anime Festival em 2004, né? E no começo, que bem antes eu já fazia um evento em São Paulo e ia muita caravana de Belo Horizonte para mim, para São Paulo, né?
Entendi.
E aí eu pensei, tentar fazer um teste, né, para ver se há um retorno do público lá na cidade mesmo, né? E aí eu fiz o primeiro, foi no Colégio Marista Dom Silvério, né? Aí eu verifiquei assim, que realmente tinha um interesse público, continuamos fazendo um por ano, né? E depois, com a demanda, o pessoal pedindo, o público mesmo pedindo mais edições, aí nós fomos aumentando. Aí depois chegou um ponto que foi 2 por ano, 3 por ano, e agora atualmente ele é trimestral, né? Nós temos a edição em fevereiro, maio, agosto e novembro. Cada edição é diferente, até para não ficar assim, naquele mesmo tema, né, que o público que visita. Então, a base do evento, que no caso é anime, mangá, quadrinhos, ela se mantém constante. Porém, cada evento ele vai ter uma atração diferente. Então, aí já atrai a atenção do público sempre. E a vantagem também da gente estar sempre fazendo é que nós trazemos mais de 20 lojas ali do Bairro da Liberdade para Belo Horizonte, e acaba sendo assim prático, né, para o mineiro ir no evento do que ir até São Paulo para comprar o mesmo produto.
Verdade. Caramba, e quando é que essa cultura chegou ao Brasil? Aliás, me fala um pouco da sua trajetória também, primeiro, né, para a gente entender o contexto todo, por favor.
Bom, eu, há muito tempo atrás, né, que foi acho que em 98, eu era fã normal, só que eu tinha uma coleção de desenhos animados japoneses, né? E aí o pessoal falou, por que você não abre um clube e tal, né? O pessoal, pra você poder divulgar esses trabalhos, né? Porque naquela época não passava tanto desenho animado japonês no Brasil, era um outro. Aí tá, eu montei um clube em 98, comecei a fazer exibição nos teatros de São Paulo, né? Que é Maria Della Costa, Ruth Escobar. E depois, em 99, um grupo se juntou para fazer o maior evento de quadrinhos, assim, de anime e mangá da época aqui no Brasil, que no caso foi o AnimeCon, que foi feito em 99, no prédio da Gazeta. Aí o AnimeCon foi crescendo, né, de 99 até 2010, quando a gente deu uma pausa, porque o problema é que a concorrência meio que saturou o mercado de São Paulo, estava tendo quase um evento por mês lá. E como lá tem o Barra da Liberdade, não tem tanta necessidade de fazer tantos, né, porque a pessoa, o consumidor de produto, ele já tem o Barra da Liberdade. É diferente daqui em Belo Horizonte, que esses itens já são mais escassos. Né? Então, assim, o meu know-how com eventos desse tipo já vem desde 98. Que eu fazia exibições, depois eu fiz uma convenção grande, que seria o AnimeCon. E desde 2004 que eu estou aqui, até hoje, né? Então é um evento que já está consolidado.
Com certeza. Agora, você consegue identificar por que o brasileiro se interessa tanto por esse tipo de cultura?
É que assim, normalmente, às vezes, antes de ter entrado esses tipos de evento, a pessoa não tinha muita opção. E também era a época que também não tinha TV a cabo ainda, né? Então a pessoa só ficava fixa naquilo que está passando na TV aberta. Então, não tinha muita variedade. Aí o que acontece? Esse tipo de, no caso dos desenhos animados japoneses, eles têm muito tema, romance, comédia, ficção, tem que estar todo gosto. E aí a pessoa começou a gostar, porque tipo, o tipo de categoria que ela gostava tinha na parte de animes.
Uhum.
E aí o pessoal se apaixonou, aí começou também a aprender japonês para poder ler os mangás. Porque o que acontece? A pessoa gostava de uma série que passava na TV, ou filme, e aí ela ia atrás dos mangás, só que o mangá era japonês puro. Uhum. Elas começavam a aprender, então acaba que, tipo, na consequência, o pessoal também acaba aprendendo uma segunda língua.
Olha só que legal. Agora, a pronúncia correta é anime?
É anime e mangá.
Uhum. Anime e mangá, ok. Sim. Eu me lembro que algumas vezes eu topei com essa palavra, e aí eu sempre que eu perguntava, você, não, é anime. Eu falei, olha, eu não sei, é a controvérsia. Agora que você está me dizendo, então, vou falar anime e pronto, isso, que é o correto.
Isso.
E a cultura otaku, é isso que fala também? Como é que
é? A cultura otaku. É a cultura, igual hoje em dia, assim como tem o pessoal que gosta de Homem-Aranha, né, uhum, Star Wars, essa é uma cultura geek. Mas a geek também acaba englobando a cultura de anime mangá, que seria os otakus, né? Mas otaku seria isso, mais ou menos, é um geek. E o nome, ele vem do pessoal que é fã dessa categoria, né, lá no Japão.
Uhum. Sabe um desenho que eu adorava? Você falou de TV aberta. Quando eu era adolescente, eu gostava muito. Era Zillion. Você tem alguma notícia? Você tem? Me conta, que fim levou Zillion? Onde
então,
é que eu encontro?
É uma série bem assim, igual A Princesa e o Cavaleiro, aquelas... o início, eu também, eu tava assistindo, a época que eu assistia tinha Ultra Seven, Ultraman, coisas antigas, né?
É.
E aí, esses, igual no caso Zillion, as séries hoje no Japão, eles começam e terminam e, tipo, às vezes eles fazem umas... exibem de novo, né? Ou fazem um remake. Por exemplo, tem uma série que eu gosto que chama Urusetsura. Ele foi lançado em 86. Mas lançaram um OVA. OVA que seria Original Video Animation.
Uhum.
OVA é que assim, a categoria de animes começa com TV séries, OVAs e depois movie. A qualidade aumenta de um para o outro. Por exemplo, o TV séries tem uma produção mais barata, então a qualidade de imagem não é tão boa quanto o OVA, porque o OVA, por exemplo, a série de TV, digamos que tenha 100 episódios. Os OVAs, às vezes, não passam de 12 episódios. Então, como são menos episódios, a qualidade aumenta de produção.
Entendi.
Assim como o movie. E o movie é mais ainda, porque como às vezes tem um estúdio que fica até 10 anos para produzir um filme, né?
Uhum.
Então a qualidade varia assim, do TV, sobe para OVA e depois para os filmes, os movies, né?
Uhum.
Então, no caso dos Zillion, essas séries antigas, dependendo de quantos fãs que tem interesse, a produtora lança um tema novo da própria série, né? Acontece isso no Japão, às vezes tem séries muito antigas que até hoje ainda estão lançando coisa
Entendi.
Nova.
Tá. Agora, vamos falar do fenômeno do cosplay. Me fala a diferença entre uma fantasia comum e o cosplay e por que que isso virou essa mania, cara?
Então, é que o Brasil em si já tem essa tradição do pessoal se fantasiar pro carnaval, né? Por conta disso, o Brasil é tricampeão mundial.
Caramba.
De cosplay. Uhum. Né? Parece que a Itália agora empatou com a gente, né?
Uhum.
A Itália é tri também, nós somos tri, o Japão acho que deve ser só, ganha uma vez só. Mas é uma coisa que, tipo, já é do nosso país mesmo, né?
Entendi.
E acaba que, com essa cultura, o pessoal faz uma produção mais elaborada dessa parte de cosplay. Então, acaba que a fantasia fica bem mais fiel ao personagem.
Entendi. Né? Agora, é uma extensão, por exemplo, da cultura rock and roll, por exemplo, em que veste-se a camisa da banda. Muitas vezes o cara acaba comprando a roupa parecida com a do ídolo, né, para poder sair à rua. É uma extensão mesmo da prática de fã, de expressar o quanto você gosta daquilo, né?
Isso,
você quer,
a pessoa...
quer ser o personagem, isso, propriamente.
Além disso, que o pessoal... O que acontece nessas feiras, igual no caso do Anime Festival? Muitas vezes, as pessoas vão fantasiadas, mas não vão concorrer. Uhum. Só para andar, porque eles gostam que as outras pessoas encostem para tirar foto junto.
Entendi.
Encostado
feito. E é divertidíssimo, né?
Sim.
Faz um sucesso
absurdo. Fique à vontade.
É. Agora, me fala de convidados ou de alguma atração especial que vai ter nessa edição para a gente encerrar essa entrevista, por favor.
Essa edição, nós estamos até com algumas novidades, né? Por exemplo, tem o dublador Alfredo Rolo, que ele faz a voz do Brock, do Pokémon.
Olha só.
Vegeta do Dragon Ball. Né? É a primeira vez que ele está chegando aqui em Belo Horizonte. Também temos um bate-papo com o mangá nacional, com produtores de um mangá nacional, né, que foi lançado pela editora SESI Quanta, e eles vão estar explicando como é que é o mercado do Brasil, né? Então, no caso, seria um bate-papo editorial, tem esse bate-papo com os dubladores, né? Uhum. Depois tem o meet and greet, que o pessoal pede, né, que no caso a pessoa ela adquire esse meet and greet, aí tem a oportunidade de estar tirando foto e pegando autógrafo com o dublador.
Uhum.
Né? E a outra novidade também no caso, uma banda do YouTube, né? Que é a primeira vez também que vem aqui em Minas, e que canta esses temas de anime e mangá também, né?
Entendo.
Agora, no domingo, vem um dublador que já veio 3 vezes aqui, mas o pessoal sempre pede, porque o pessoal fica louco com a voz dele, que é o Bob Esponja.
Olha só.
Né? Você dispensa a apresentação, né?
Dispensa a apresentação.
Bob Esponja.
Todo mundo ama o carinha.
Sim, sim. E por mais que ele já tenha, o pessoal pede. Então, dessa vez, nós atendemos os pedidos, o pessoal ficou muito agradecido, né? E o evento é interativo. Nós vemos na comunidade Facebook sugestões dos visitantes e o que é possível nós colocamos no evento.
Que ótimo. É só lá procurar, né? Só digitar isso. Anime Festival no Facebook e deve aparecer, então.
Isso.
César, Ico, obrigado demais pela entrevista aqui, pelos esclarecimentos, e conte sempre com a gente para divulgar esse evento, que é realmente muito bacana.
Ah, eu agradeço o convite também. Obrigado.
Sucesso sempre. Até a próxima.
Obrigado.
Tchau, tchau. Muito bem, esse foi César Ico, organizador do Anime Festival, falando sobre a 40ª edição do evento, que será realizada neste sábado e domingo aqui em BH. O evento traz concurso de cosplay, bate-papos com dubladores, shows ao vivo, torneio de jogos e outras atrações. No sábado, a programação começa a 1 da tarde e vai até às 7 da noite. No domingo, o festival começa ao meio-dia e vai também até às 7 da noite. Os ingressos estão sendo vendidos online pelo site oficial do evento e lá você também encontra mais informações, animefestival.com.br. Nos dias do evento, de acordo com a disponibilidade, os ingressos estarão sendo vendidos na bilheteria do Minas Centro, espaço que vai sediar essa edição do Anime Festival. O endereço é a Rua dos Guajajaras, número 1022, no centro de BH. O acesso também pode ser feito pela Avenida Augusto de Lima, número 785.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.